Solicito a senhora secretária fazer a chamada.
Curvimara Batalha, Flávio Andrade, Júlio Ernesto, Leonardo Barbosa, Luiz Gonzaga, Regina Braga, presente, Maurício Moreira, Maurílio Zacarias,
presente,
Moisés Rodrigues e Silmério Rosa.
Sob a proteção de Deus, em nome do povo, apretando, declaro aberta a presente reunião. Solicito a sua secretária fazer a leitura do expediente.
Convite do CAC, o Centro de Atendimento ao Cidadão da Câmara Municipal de Ouro Preto e do Parlamento Jovem de Ouro Preto, que tem a honra de convidá-los para o seminário sobre o tema Drogas, Como Prevenir, mais uma das atividades de capacitação do projeto. E essa atividade vai ocorrer no dia 1º de junho, quarta-feira, às 13h30, no anexo do Museu da Inconfidência.
Ciente.
Acontecerá agora, no próximo domingo, a edição 2011 do Triunfo Eucarístico. Então, vai ser domingo, dia 29 de maio, na Igreja Nossa Senhora do Rosário, onde teremos uma missa solene cantada às 16 horas, com a participação do coral Francisco Gomes da Rocha. Às 17h30, o cortejo festivo, saindo da Igreja do Rosário em direção à Matriz do Pilar. E às 19h30, bem latim aqui, parece que é Tedeum, e bênção do Santíssimo Sacramento após a missa. Tedeu? Tedeu, desculpa.
Sede.
Comunicado. Eleições de vereador estudante vai acontecer no dia 27 de maio, amanhã, no horário de 8 às 17 horas, nas seguintes escolas: Escola Municipal Aleijadinho, no distrito de Santo Antônio do Salto, Escola Municipal Benedito Xavier, em Glaura, Escola Municipal Doutor Pedrosa, em Santo Antônio do Leite, Escola Municipal de Lavras Novas, em Lavras Novas, Escola Estadual em Antônio Pereira, Escola Municipal Isaura Mendes, no bairro Piedade, Escola Municipal João Castilho Barbosa, no bairro Barra, Escola Municipal Padre Carmélio Augusto Teixeira, no bairro São Cristóvão, Escola Municipal Professora Juventina Drummond, no bairro Morro Santana, e no Centro Educacional de Ouro Preto, no bairro Saramenha.
Sente.
Ofício 44/2011, do gabinete do prefeito, assinado por ele, prefeito municipal Ângelo Oswaldo de Araújo Santos. Senhor presidente, estamos encaminhando a esta egrégia Câmara o ofício 133 da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, contendo resposta ao requerimento número 34/2011, de autoria do vereador Maurício Moreira. Informando ao Paquinha sobre o funcionamento da política municipal de turismo e se a comunidade está inserida nesse processo.
Ciente. Cópia, vereador Maurício Moreira.
A cópia é minha mesmo, presidente.
Deferido também a pedido de cópia do vereador Luiz Gonzaga.
Ofício 374 de 2011, da Secretaria de Assistência Social, excelentíssimo Maurílio Zacarias Gomes, Câmara Municipal. Prezado senhor, em atendimento à Lei Municipal 394/2008, que define e caracteriza os benefícios eventuais no âmbito do município, enviamos a listagem de beneficiários dos programas de concessão de benefícios eventuais do mês de abril de 2011, contendo o tipo de benefício e o endereço dos mesmos. Cordialmente, Kellen Paulo de Souza, assistente social, Mary Jane Lamas, diretor de assistência social, e Paulo Marcos Xavier da Silva, secretário municipal de assistência social e cidadania.
Ciente.
Gostaria de uma cópia, senhor presidente.
Uma cópia? Cópia, vereadora Regina Braga.
É, ofício circular externo do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, da Secretaria Nacional de Assistência Social, Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Assistência Social, nos informando a transferência de recursos destinados à manutenção dos serviços de ação continuada, no valor mais ou menos de R$ 32 mil.
Sente.
É uma carta da Câmara Municipal de Itabira. Excelentíssimo senhor presidente, no último dia 3 de maio, a Câmara Municipal de Itabira, através de seus vereadores, aprovou a moção de repúdio ao DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, em decorrência da interdição da ponte sobre o Rio das Velhas, bem como do prazo previsto para que o trânsito no local volte às condições normais. Através desta, vimos sugerir que a vossa Casa Legislativa tenha o mesmo procedimento, haja vista que tal atitude irá fortalecer o movimento, pressionando o governo federal para que solucione o problema imediatamente. Em anexo, segue cópia do requerimento e da moção de repúdio. Sebastião Ferreira Leite, presidente da Câmara Municipal de Itabira, e Solimar José da Silva, vereador de Itabira.
É, vereador Flávio Andrade, esse ofício aqui realmente é importante. A Câmara lá de Itabira fez aqui foi votada uma moção de protesto sobre a estrada, né, DENIT, e eles estão sugerindo que a gente acompanhe as decisões. Eu fico aqui à disposição dos vereadores, puder dar uma lida e a gente pode estar tomando alguma posição também com relação, né? De repente, pode ser importante essa pressão para ver se eles liberam essa estrada mais rápido, porque realmente está complicado. A gente vê que o fluxo veio e aumentou demais.
A tendência é só piorar. Projeto de lei complementar número 10/2011, de autoria do prefeito municipal, que altera a lei complementar municipal número 21, de 1º de novembro de 2006, que dispõe sobre o plano de cargos e vencimentos da Prefeitura Municipal de Ouro Preto.
Distribui as comissões. Passamos agora às indicações.
Indicação número 77/2011, de autoria do vereador Luiz Gonzaga de Oliveira. Senhor presidente, solicito a vossa excelência, nos termos regimentais desta casa, após ouvido o plenário, seja presente indicação encaminhada ao excelentíssimo senhor Ângelo Oswaldo, prefeito municipal, a fim de que o mesmo, por intermédio da secretaria competente, providencie em caráter de urgência a construção de um passadiço, que é um caminho por onde se passa apenas uma pessoa, na entrada do Parque da Cachoeira das Andorinhas, em frente ao Bar do Baú, no bairro Morro São João. Justifica-se tal indicação em atendimento à solicitação dos moradores e visitantes daquela localidade, pois quem vai passear no parque tem que passar por baixo da porteira que encontra-se fechada com cadeado por causa dos animais.
Em discussão, indicação 77/11. Em votação, vereador, se tiver desacordo, permaneça como estão. Quem tiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 8 votos.
Indicação número 78/2011, de autoria do vereador Júlio Pimenta. Senhor, ele não está aqui.
Passamos agora às representações.
Representação número 12/2011, de autoria do vereador Flávio Andrade. Senhor presidente, tenho recebido reclamações de moradores da rua Getúlio Vargas, no bairro Rosário, quanto à queda de energia elétrica. Parece que há um subdimensionamento da rede elétrica e as casas deste setor têm ficado constantemente sem energia. Assim sendo, solicito nos termos regimentais, seja presente a apresentação encaminhada ao escritório local da CEMIG, no sentido de que verifique o fornecimento de energia elétrica para as casas situadas na rua Getúlio Vargas, entre o Largo da Alegria e a Igreja do Rosário.
Em discussão, representação 12/11. Em discussão, em votação. Vereador que tiver de acordo, permaneça como estão. Quem tiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 8 votos. Passamos agora aos projetos em a única discussão.
Projeto de lei número 28/2011, de autoria do prefeito municipal, que altera a lei municipal número 535, de 21 de dezembro de 2009, que institui o imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, IPTU. Parecer conjunto das comissões ao projeto de lei 28/2011 foram os seguintes. O da Comissão de Legislação, Justiça e Redação foi pela sua legalidade e constitucionalidade. E, portanto, será votado em única discussão e em redação final, sem emendas. O das demais comissões, que é de Finanças Públicas e de Administração e Serviços Públicos, foram pela sua aprovação.
Em uma única discussão, projeto de lei 28/11. Em votação, o vereador que tiver de acordo, permaneça como estão. Quem tiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 8 votos.
Projeto de lei número 26/2011, também de autoria do prefeito municipal, que altera itens do anexo 4 da lei municipal número 537, de 21 de dezembro de 2009, que estabelece a planta genérica dos valores imobiliários. O parecer conjunto das comissões ao projeto de lei número 26/2011 foi o seguinte. O parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação foi pela sua legalidade e constitucionalidade. E o das demais comissões, Finanças Públicas e de Administração e Serviços Públicos, foram pela sua aprovação.
É uma única discussão, o projeto de lei 26/11. Com a palavra, vereador Flávio Andrade.
Presidente, esse projeto a que eu me referi a semana passada, ele altera o valor do metro quadrado na Lagoa do Gambá, por ocasião da revisão da lei da planta genérica de valores do município de Ouro Preto. A Lagoa do Gambá, aquela parte mais baixa depois da ponte, uma parte mais carente, ela foi valorizada como se fosse um terreno nas cabeças, na Rua Varenga, no Rosário, uma distorção muito grande que causou prejuízo aos moradores. Foi superavaliado o metro quadrado na Lagoa do Gambá. Na ocasião, do ano passado, alguns moradores fizeram seu recurso, encaminharam à prefeitura, e o secretário Aman se dispôs a fazer a modificação. Então, agradeço ao secretário e ao prefeito por terem encaminhado à Câmara esse projeto de lei que faz justiça. O terreno agora na Lagoa do Gambá, na parte baixa, tem um valor de mercado justo, compatível com a realidade. É importante aprovarmos em única para que os carnês de IPTU daquela comunidade já possam ser expedidos com esse novo valor. Obrigado, presidente.
Continua a discussão. Com a palavra, vereador Luiz Gonzaga.
Esse projeto é de grande importância também, chamado através de algumas comunidades, inclusive também do bairro da Lagoa, e realmente isso é fazer justiça, porque na hora que eles fizeram o cálculo, colocaram eles dentro de uma área nobre e eles não têm essa infraestrutura e merecem essa infraestrutura. E até falando diretamente do bairro da Lagoa, quero até falar com o meu nobre colega vereador Flávio Andrade, já que o nobre colega Júlio Pimenta não está aqui presente, que essa semana algumas pessoas lá também, Flávio, já me cobrou aquela comissão para que possa eu e você, e eu, através, foi designada pelo presidente dessa casa, Maurício Zacarias, para a gente, mais rápido possível, tentar sentar naquela comissão para olhar aquela obra prioritária, aquela obra de grande importância lá, que é do orçamento participativo, para que possa resolver aquele problema lá. E é um bom projeto, isso faz justiça, isso é importante, a gente reconhecer certas coisas que não está dentro dos parâmetros e voltar essa casa de lei aqui para a gente tornar a votar, porque tem que ser assim, através disso mesmo, por lei, para que faça justiça com aquela comunidade, tanto lá como também no Taquaral, que eu vejo algumas reclamações lá com isso aí, senhor presidente. Era só isso que eu tinha a falar.
Continua a discussão. Em votação, vereador que estiver de acordo, permaneça como estão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 8 votos.
Projeto de resolução número 6/2011, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Ouro Preto, que dispõe sobre o reajuste de 8% sobre a remuneração dos servidores efetivos, inativos, comissionados e temporários contratados por força do permissivo legal da Lei Municipal 44/2002, da Câmara Municipal de Ouro Preto e da outras providências. O parecer conjunto das comissões ao projeto de resolução número 6/2011 foi o seguinte: o da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. Então, ele vai ser votado em única discussão, inclusive depois em redação final, sem emendas. E os pareceres das demais comissões de Finanças Públicas, Administração e Serviços Públicos também foram pela sua aprovação.
Em discussão, o projeto de resolução 6/11. Em votação, vereador que estiver de acordo, permaneça como estão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 8 votos.
Funcionário merece, né, presidente? Projeto de resolução número 7/2011, também de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Ouro Preto, que dispõe sobre a modificação do valor da ajuda de custo a título de vale alimentação, instituída pela resolução número 13/2005. O parecer conjunto das comissões ao projeto de resolução número 7/2011 foram os seguintes: a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade, e as demais comissões, tanto de Finanças Públicas como de Administração e Serviços Públicos, também apresentaram pareceres pela sua aprovação em única discussão e depois em redação final, sem emendas.
Em discussão, o projeto de resolução 7/11. Em votação, vereador que estiver de acordo, permaneça como estão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 8 votos.
Mais tarde.
Parabéns aí para os funcionários da casa.
Agora, o projeto de resolução número 5/2011, de autoria do vereador Luiz Gonzaga de Oliveira, que concede título de cidadania honorária. O relator da comissão especial é o vereador Flávio.
Enquanto prepara-se a sala de votação, eu convidaria a vereadora Corvo Mário e o vereador Maurício Moreira para as continuadoras e passo o projeto ao Flávio Andrade para fazer o relatório.
Presidente, vereadores, proposta do vereador Luiz Gonzaga. A comissão entendeu que a pessoa merece essa homenagem da Câmara Municipal pelo seu trabalho na comunidade de Ouro Preto. Prestou grandes serviços em algumas escolas de Ouro Preto, também envolvido com a questão do carnaval, com o bloco carnavalesco, enfim, uma participação comunitária interessante. Assumindo diretoria e vice-diretoria de escola municipal, o parecer da comissão é favorável à concessão do título proposto pelo vereador Luiz Gonzaga.
pode começar? Está no jeito?
Clovimar. Vamos dar início, então, na votação. Solicito a secretária fazer a chamada.
Flávio Andrade.
Aí, se ele está em reunião, se ele quiser.
Leonardo Barbosa. Luiz Gonzaga. Regina Braga. Maurício Moreira. Moisés Rodrigues. Não vou falar, eu não posso não, machismo. Silmério Rosa.
Chamou todos, solicita a comissão que apure a votação. Concedido o título cidadão honorário ao senhor Vinícius Barbosa de Paiva. Ainda continuamos com os projetos em única votação.
Veto a proposição de lei número 14/2011, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre denominação de rua Pedro de Matos, no distrito de Amarantina. Que parece que essa rua já tinha nome. Por isso que vetou, ela já tem nome. Foi o vereador Flávio? Pedro de Matos, foi você, Flávio, que deu
Amarantina? Fala, vereador Flávio.
Né? Na realidade, foi um erro meu. Baseado em um pedido duplo da comunidade. Essa rua já tinha sido denominada, parte dos moradores não sabia, pediram que eu fizesse projeto. Eu fiz o projeto, apresentei, e depois que ele foi aprovado, a gente verificou que já havia um projeto no ano passado, denominando essa mesma rua em Marantim. Então, o veto é pertinente. O parecer da comissão é pela manutenção do veto, pelo acatamento do veto.
Convida mesmo a comissão, como as coordenadoras, para que possamos votar. Nós estamos em votação secreta, minha querida, então. Aí.
Pode iniciar, senhor presidente?
Faça, solicita a secretária, faça a chamada.
Cruvimara Batalha.
Porque é uma vergonha aquele barco da Santa Cruz está com a cara de
Flávio Andrade.
Você do partido. Flávio Andrade. Não sai, não, Flávio. Vem cá.
Júlia Ernesto. Leonardo Barbosa. Luiz Gonzaga. Regina Braga. Maurício Moreira.
Quem foi dirigir aqui no PT? Eu tenho ideia fácil.
Maurício Zacarias. Moisés Rodrigues. Silmério Rosa. Tem condição, não. O Betinho. Acho que eu não esqueço, na flor.
Solicito os coordenadores fazer a apuração.
Você leu uma piada, gente. Eu não vou ter que orar. Não, só em única. Só em única. Tem primeira, segunda e final. Tem segunda ainda lá.
Não, outro projeto. Mantido o veto, 14/11.
Por quanto, presidente?
8-1.
8-0.
Solicitação à secretária dar continuidade aos trabalhos, fazendo a leitura dos projetos em primeira discussão. Pela ordem, com a palavra o vereador Luiz Gonzaga.
Presidente, eu queria agradecer os nobres colegas até na hora da votação aí, porque o que aconteceu? Como a reunião era conjunta, eu pensei que todos estavam sabendo sobre o título, mas depois eles me explicaram que o pessoal não estava todos na hora da reunião conjunta. Então, peço desculpa e peço e agradeço por ter aprovado. Corria até o risco de não ter da não aprovação, porque eu não comentei, mas pela reunião ser conjunta, eu pensei que estava todos cientes. Então, eu agradeço mesmo assim os nobres colegas.
Vereador Luiz, eu pelo menos votei. Votei a favor, porque o projeto é de sua autoria. E a gente, como companheiro, a gente sempre acompanha as indicações do companheiro. Né? Eu acho que a maioria faz isso. É, pelo menos nós temos respeito aí pela sua pessoa. Por isso, nós oferecemos o voto favorável.
Projeto de lei número 33/2011, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Turismo, o CONTUR.
Em primeira discussão, projeto de lei 33/11.
Senhor presidente, gostaria de pedir vista, que eu vou fazer uma pequenina emenda nele. Já comentei com o vereador Flávio.
Vista. Concedido vista, vereadora Regina Braga.
CONTUR. Projeto de lei número 32/2011, de autoria do prefeito municipal, que cria o Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas e dá outras providências. Os pareceres em conjunto das comissões ao projeto de lei número 32/2011 foram o seguinte: a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade, e as demais comissões são de parecer pela sua aprovação em primeira discussão, com emendas.
Em primeira discussão, o projeto de lei 32/11.
Senhor presidente.
Com a palavra é a Regina Braga.
Esse eu vou fazer bastante emenda, aí eu gostaria de pedir vista.
Concedido vista, vereadora Regina Braga.
Projeto de lei número 31/2011, de autoria do vereador Flávio Andrade, que estabelece obrigatoriedade de divulgação de informações sobre obras públicas municipais. O parecer em conjunto das comissões ao projeto de lei número 31/2011 foram os seguintes: a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. E as demais comissões são de parecer pela sua aprovação, em primeira discussão, com emendas.
Em primeira discussão, projeto 31/11. Com a palavra, vereador Flávio Andrade.
Presidente, já existe uma lei no município, no mandato anterior, parece a autoria do vereador Leonardo Barbosa, que estabelece a obrigatoriedade de colocar placa nas obras do município. E nós temos visto muitas obras que não têm placas ou sem informações. Me lembro sempre quando estava reformando o posto de saúde de Santo Antônio do Salto, e vamos estar lá terça-feira, não tinha o valor da obra na placa. Eu comentei com o empreiteiro, ele falou que não ia pôr, não, que o povo do Salto conversava muito. Então, quer dizer, saber quanto é que ele estava ganhando, que ele não ia pôr o preço da obra, o valor da obra, não. Isso é obrigação de colocar, é informação pública. Então, fiz esse projeto de lei para ampliar as informações. Primeiro, colocar o valor integral da obra, se há contrapartida da prefeitura, da onde que vem esse recurso, quando a obra começa e quando ela termina, e principalmente telefone para que as pessoas possam encaminhar denúncias contra aquela obra. O telefone da nossa comissão da Câmara e informação sobre o setor da prefeitura ao qual aquela obra está ligada, seja SEMAI, seja alguma secretaria. Então peço a aprovação dos vereadores para que a gente possa ter no menor prazo possível essas informações. Temos hoje, naquela obra da Ponte Seca, uma placa com quase todas as informações que nós estamos colocando aí. Lá só não tem esse item que eu estou acrescentando, o canal de manifestação do cidadão. Se ele verificar que a obra está sendo mal feita, que está demorando, que está fora do prazo, vai ter um telefone para ele poder ligar e reclamar por que aquela obrigação está sendo cumprida. Então, foi no interesse de aumentar, como eu sempre faço, a transparência da ação do Poder Público Municipal. Obrigado.
Senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Regina Braga.
Parabenizar o vereador Flávio pela brilhante e fundamental iniciativa, Flávio. Eu vou pedir vista, porque eu queria... Ali, você não coloca na lei, parece estar deixando para uma regulamentação do Executivo, a questão das penalidades. Eu acho que já deveria constar. essa questão das penalidades nessa lei. Por isso que a gente podia conversar depois, eu vou pedir vista para isso, tá ok?
Concedido vista, vereadora Regina.
E, por fim, o projeto de lei 35/... Na realidade, é substitutivo ao projeto de lei 35/2010, de autoria do prefeito Ângelo Oswaldo, que é o projeto... Faz emenda substitutiva ao projeto de lei número 35/2010, que autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato de concessão de uso remunerado das áreas constantes da Praça de Artesanato de Cachoeira do Campo. O parecer em conjunto das comissões ao projeto de lei número 31/2011 foram os seguintes. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. E as demais comissões são de parecer pela sua aprovação em primeira discussão, sem emendas.
Em primeira discussão, projeto substitutivo 35/10.
Senhor presidente,
a palavra é porque, vereadora Regina.
Eu vou até deixar o Flávio falar primeiro, Flávio, de repente você. Depois de você eu falo.
Esse acho que é o projeto mais antigo da casa. Tem um ano que ele chegou à casa. Foi dia 31 de maio do ano passado. Nós fizemos algumas conversas. Para quem não está sabendo, é aquela Praça do Artesão, que foi construída em Cachoeira do Campo. É uma polêmica já de alguns anos. Aqueles artesãos estão hoje todos na beira da estrada. A ideia da prefeitura foi, atendendo a reivindicação deles, construir essa Praça do Artesão. Não me lembro quantos boxes vamos ter lá, mas é uma área digna para esse pessoal poder trabalhar. 36. Não, 36 boxes, está me lembrando o vereador Moisés, não só para fazer o seu trabalho, mas também com a área de oficinas para os artesãos. Nós recebemos aqui, em duas reuniões de comissões no ano passado, o Hernani, que preside hoje a Campo Arte, que é a cooperativa de artesanato que envolve Cachoeira do Campo, Santo Antônio do Leite, Glaura, São Bartolomeu. Também a Deusa, que é ex-presidente da entidade, esteve aqui. E a nossa preocupação, que o projeto anterior era concessão. Concessão é licitação. Qualquer pessoa ou entidade do Brasil poderia vir aqui e ocupar esse espaço que a gente quer que seja dos artesãos da nossa região, de Cachoeira do Campo, Santo Antônio do Leite, Glaura, principalmente daquela região ali. E a mudança que houve agora é que vai ser permissão e não concessão. Permissão, segundo o jurista da prefeitura, pode ser direcionado para Campo Arte, para garantir com que os artesãos daqui ocupem aquele espaço. Se fosse a concessão como era antes, era uma licitação pública, podia vir qualquer cooperativa de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro, e a gente continuaria com o problema dos artesãos ali à beira da estrada, mal acomodados, né, de maneira indigna de fazer o seu trabalho. Então, foi uma solução que a prefeitura arrumou. Já conversei com o pessoal da Campo Arte, estão de acordo com esse caminho, eles entendem que esse é o caminho mesmo. Então, sugiro até, presidente, que a gente possa agilizar a apreciação e votação. A obra está quase pronta, se já não está pronta, para que os artesãos daquela região possam abandonar aqueles barracos da esquerda, quem está chegando em Cachoeira do Campo, e ocupar essa área de trabalho que seria digno. Não sei se a vereadora Regina Braga tem alguma dúvida ou seria isso mesmo.
Foi bom essa questão aí de ter mudado de concessão para permissão, já que vai, pode ser agora direto, sem risco nenhum, para Campo Arte, que é uma associação bacana e respeitada em Cachoeira na questão do artesanato, não só em Cachoeira, como na região, na grande região ali. A minha preocupação é o seguinte, eu fui procurada por alguns artesãos que estão instalados no outro lado, parece que a família Pedrosa já entrou com ação de despejo, eles estão nervosos, ansiosos, procuraram a prefeitura diz que aquele acordo assinado entre eles não tem validade jurídica nenhuma, não garante nada que eles vão passar para o outro lado. Então, eu estava querendo, antes de votar, você até que é muito bom para isso, ou a gente faz uma audiência pública, ou a gente faz uma reunião com a Campo Arte e esses artesãos, para esclarecer melhor, e eles ficarem mais tranquilos, e até eu também, antes de votar, ficar mais tranquilo com relação a isso. Essa é a sugestão, por isso que eu gostaria de pedir vista, para a gente estar conversando sobre isso, e marcar uma reunião com eles, tranquilo. Tá bom?
Preocupação só que isso é uma novela que se estende há alguns anos. Já deu polícia, já deu cachorro.
Por isso.
Já deu.
Mas depois a gente público, única,
advogado.
Caso, depois...
Teve gente que já ganhou dinheiro nas costas dos artesãos aí, não resolveu nada para eles. E a ideia é ter uma entidade. Né? Eu entendo assim, se a Campo Arte entender que eles são artesãos, podem se associar a ela. A ideia é que é Campo Arte, que é hoje uma entidade organizadíssima. Quem for lá hoje, o artesão da Campo Arte tem até compra com cartão de crédito. Você pode comprar uma panela e pedra de sabão com cartão de crédito e a nota fiscal é dada pela Campo Arte. Então, o trabalho deles é muito bom, muito sério, mas eu acho que o vereador tem razão, podemos tentar convidá-los a vir, o Hernani, a Deusa e esse outro grupo na próxima reunião de comissões, para que possa discutir com eles.
Então, obrigado. Obrigado. Por isso que eu gostaria de pedir vista.
Concedido vista à vereadora Regina Braga. Passamos agora os projetos em segunda discussão.
Projeto de lei complementar número 6/2011, de autoria do prefeito municipal, que altera a lei complementar municipal número 83, de 23 de setembro de 2010, que dispõe sobre a prorrogação da licença maternidade no âmbito da administração pública municipal. O parecer conjunto das comissões ao projeto de lei complementar número 6/2011 foram os seguintes. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. E as demais comissões são de parecer pela sua aprovação em primeira discussão, sem emendas.
Em segunda discussão, o projeto de lei 06/11. Em votação, vereador que tiver ali acordo, permaneça em constituição. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos.
Projeto de lei 34/2011, de autoria da vereadora Provimara Batalha, que dispõe sobre a obrigatoriedade do recalçamento, conserto dos buracos e valas abertos nas vias e passeios públicos e da outras providências. O parecer conjunto das comissões ao projeto de lei número 34/2011 foram os seguintes. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. As demais comissões são também de parecer pela sua aprovação em primeira discussão, com emendas. Senhor presidente, você tem que falar rápido. Eu procurei informar, que já tem segunda. Esse projeto, eu queria parabenizar a vereadora Cruvimara, é fantástico, porque o que mais tem reclamação, principalmente nós da Comissão de Fiscalização de Obras Públicas, é, além de obras mal feitas, que estão tendo que serem refeitas, é essa questão de vai lá, faz a obra, deixa entulho, deixa buraco, deixa escambau. Então, esse projeto, ele assim, no primeiro momento, eu achei que ele iria incluir todos os empreiteiros, todos, todos. E depois, lendo o projeto, eu vi que ele é mais focado para CEMIG, quem tem concessão, por exemplo, CEMIG, Telemar, SEMAI, no caso, não inclui empreiteiras de obras, que a gente está tendo muito problema. Então, eu gostaria de pedir vice para eu conversar com a vereadora Corvimara, a gente pode aumentar esse leque aí, porque eu acho que o mesmo pau que bate Francisco tem que bater em Chico. A mesma responsabilidade que as concessionárias têm que ter, depois que termina uma obra, eu acho que quem faz qualquer obra pública tem que ter também essa responsabilidade. Então, aumentar esse leque, e por isso que eu gostaria de pedir vice, vereadora.
Concedido vista a vereadora Regina Braga.
Por fim, projeto de lei número 37/2011, de autoria do vereador Flávio Andrade, que declara de utilidade pública a Associação de Moradores da Bucaina. Os pareceres conjuntos das comissões ao projeto de lei número 37/2011 foram os seguintes. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. E as demais comissões são de parecer pela sua aprovação em primeira discussão, sem emendas.
Ainda o último projeto em segunda discussão, projeto de lei 37/11, em discussão. Em votação, o vereador que estiver de acordo, permaneça em constituição. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos. Passamos agora aos projetos em redação final.
Projeto de lei número 26/2011, de autoria do prefeito municipal, que altera itens do anexo 4 da Lei Municipal nº 537, de 21 de dezembro de 2009, que estabelece a planta genérica dos valores imobiliários. O parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação foi pela legalidade e constitucionalidade da matéria e também é favorável à redação final sem emendas, é isso?
Em redação final, projeto de lei 26/11. Em discussão, em votação. O vereador que estiver de acordo, permaneça com a questão. Que estiver de acordo, foi manifestar aprovado por 7 votos.
Projeto de lei número 28/2011, de autoria do prefeito municipal, que altera a lei municipal número 535, de 21 de dezembro de 2009, que institui o imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, o IPTU. O parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação foi pela aprovação, né, em redação final, com a sua redação original sem emendas.
Em redação final, projeto de lei 28/11. Em discussão e votação. O vereador que tiver de acordo permaneça com a questão. Quem tiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos.
E o projeto de resolução número 6/2011, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre o reajuste de 8% sobre a remuneração dos servidores efetivos, inativos, comissionados e temporários contratados por força do permissivo legal da Lei Municipal nº 44/2002, da Câmara Municipal de Ouro Preto e da outras providências. O parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação foi pela aprovação em redação final sem emendas.
Em redação final, projeto 6/11. Em votação, o vereador que tiver de acordo, permaneça com a questão. Quem tiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos.
Por fim, projeto de resolução número 7/2011, de autoria da mesa da Câmara, que dispõe sobre a modificação do valor da ajuda de custo a título de vale alimentação instituída pela resolução número 13/2005. O parecer de redação final da Comissão de Legislação, Justiça e Redação foi pela sua aprovação, com a sua redação original, sem emendas.
Em redação final, projeto de resolução 7/11, em discussão, em votação. Vereador que tiver de acordo, permaneça como estão. Quem tiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos. Está de parabéns aí os funcionários da casa com seus aumentos. Claro que os funcionários são pessoas que trabalham de boa vontade e o aumento é importante para que eles continuem com essa mesma dedicação, atendendo bem a todos os vereadores e todos que vêm nessa casa. Eu acho que é bem recebido, né? O povo, do modo geral, não reclama dos funcionários. Os funcionários são muito dedicados, muito competentes. Então, isso é importante também, ser reconhecido na sua remuneração.
É verdade. Agora nós vamos, senhor presidente.
Passamos agora aos oradores.
Requerimentos de número 158, 159 160/2011, dos seguintes vereadores se inscrevendo como oradores nessa 31ª reunião ordinária desta casa. Que está acontecendo hoje, que são o seguinte: Luiz Gonzaga, Silmério Rosa e Júlio Ernesto. Júlio Pimenta.
Força do requerimento 158/11, com a palavra o vereador Luiz Gonzaga.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionários dessa casa, rádio ouvintes e plateia presente. Senhor presidente, semana passada a gente foi convidado, os vereadores, para comparecer numa reunião no Padre Faria, cuja reunião ontem, às 19 horas, compareceu lá o vereador Paquinha e o vereador Júlio Pimenta. Presidente, há uma revolta muito grande em certas partes da comunidade, mas também há um reconhecimento das coisas boas também que lá foi feito. E o assunto se tratava mais ontem lá, era sobre o asfalto da Desidério de Matos e também o campo de futebol, para que pudesse fazer uma coisa melhor para eles e que atendesse a comunidade. Então, a reunião foi muito importante, houve alguns questionamentos, algumas pessoas até nem respeitaram muito nós, legislativo, mas é um direito deles. A gente, como vereador, coloca a cara a tapa mesmo, e às vezes algumas pessoas não estão satisfeitas, têm que falar mesmo. Eu acho que foi um momento muito importante. E a Secretaria de Obras e a Secretaria de Esporte apresentou um projeto que, no consenso deles, eles concordam com o projeto. Isso é que é importante. Só que não pode ficar, igual eles falaram, ficar só no projeto e não fazer a obra. Eles têm uma grande preocupação, porque só falta um ano e pouco, um ano e meio. E a gente sabe também que, na política, 6 meses antes da eleição, não pode fazer obra. É lei, tem que ser respeitado. Pode fazer as que está licitada, mas não pode inaugurar e não pode fazer outras coisas. Então, pode ser prejudicial a todos. E também o governo não pode fazer certas coisas, porque ele depois ele tem que prestar conta das coisas. Mas o importante, a reunião foi bem aproveitativa, fomos bem questionados, nós fomos bem questionados, mas não faltou a oportunidade do vereador Paquinha falar, e a gente está aqui de testemunha, ele, o vereador também, Leonardo Barbosa, está sempre cobrando benefícios para aquela comunidade, isso a gente não pode negar, está sempre cobrando, sempre questionando, e essa parte nossa é questionar mesmo, pedir, às vezes exaltar aqui, mas é para o benefício daquela comunidade. E eles fez nós, como estava lá, não tinha mais vereadores, mas eu tenho certeza que essa causa aqui é uma causa de todos, porque o esporte é muito importante hoje, e hoje lá a quadra está em péssimas condições, o campo que fizeram não agradou, parece que não foi consultada a comunidade como eles queriam o campo.
Vereador, se permite uma parte?
Perfeitamente, nobre colega, pode ir.
Lembrar que o projeto que foi mostrado ontem lá, projeto do campo do Caminho da Fábrica. Um projeto muito bom, onde a gente, eu e você, compartilhamos lá, assinamos junto com nosso amigo Júlio Pimenta, que levou o projeto, que essa obra vai iniciar esse ano ainda, né?
Verdade.
A gente fez lá um pacto, assinando junto com os meninos lá, e disse para eles também que fomos lá para ouvi-los e trazer as prioridades aqui para a Câmara, que nosso negócio é fazer indicação, pedir. Quem faz é o prefeito, que tem a caneta. Deixei bem claro para ele, tem 2 anos e meio que a gente está aí trabalhando, e tem muita coisa que a gente conseguiu através das secretarias. Então, o projeto é muito importante, lembrar que esse projeto é para o campo do Caminho da Fábrica. E a quadra do Dudu Albergaria, teve também a Secretaria de Esporte, disse também que Paulo Moraes já está terminando um projeto para essa quadra nossa, que está ruim demais. Vai fazer vestiário, cobertura nessa quadra, vai ser uma quadra de primeira. Então, eu creio que vai sair com certeza, pela palavra do Dudu, do prefeito também, e a gente agradece a comunidade do Caminho da Fábrica, que convidou a gente para estar junto lá. E vamos esperar para saber, nós vamos estar aí cobrando. Como eu disse para eles lá, a gente não faz nada, a gente faz indicação e fica cobrando aqui para ver se resolve alguma coisa.
É verdade, nobre colega. Então, o pessoal não pode mais viver. Uma outra grande preocupação, né, nobre colega, é a pessoa falar assim, fez igual aconteceu ontem, só fez, faltava 2 meses para a eleição. E eu acho que a preocupação daquela comunidade é justa. Acabei de falar há poucos, que eu tenho não só o vereador Leonardo Barbosa, mas o vereador Paquinha, mas que a comunidade merece realmente fazer de acordo com a comunidade pediu. Eu acho que nenhum gestor de município deve fazer as coisas sem consultar a comunidade, de acordo com que eles escolham as obras. Embora mereça fazer as três obras, ou quatro, ou cinco lá, e a gente estaria mentindo, vereador Paquinha, se falar que vai fazer todos aqueles pedidos. Foi bem explicado para eles, porque não vai fazer, não vai fazer tudo, essa que é a verdade. E também chegar na última hora, vereador Paquinha, igual no caso da rua, do asfaltamento da Desidério de Mato, fazer só uma recapiagem e não fazer a drenagem, que tem que mudar todas as bitolas lá, que as redes de 40, teria que passar pra, talvez para 80 milímetros ou 100 milímetros, não suportaria a quantidade de água. Então, eu acho que tem que fazer uma coisa bem feita, com responsabilidade, porque acho que a comunidade lá merece. Houve umas críticas, com razão. A pessoa só falar que vai fazer, fazer, vai fazer, ou chegar na última hora e fazer mal feito. A gente tem uns projetos importantes entrando nessa casa aqui, igual esse que eu nem precisava de comentar aqui, que quando pede vista, o vereador não precisa comentar mais. Mas o projeto da Clovimar é muito importante. Eu pude ter a oportunidade de fazer umas emendas, a Regina vai fazer umas emendas, para não fazer algumas coisas que estão acontecendo em Ouro Preto, umas empresas sem responsabilidade. Mas também tem pessoas por trás disso, sem responsabilidade, que faz as obras e faz duas, três vezes. Tem pessoas sem responsabilidade. Pessoas é empresas, vereador Leonardo Barbosa. As empresas que estão fazendo o serviço. As empresas, você é fiscal também. Você pode fazer requerimento e pedir aonde você vê uma obra. A comissão aqui tem o nome de empresas aqui, sim, a comissão, o vereador Flávio, Regina e eu, tem a comissão.
Luiz,
o que nós estamos questionando... Perdão.
Inclusive, uma moradora lá de Amarantina, moradores lá de Amarantina, ligaram para mim aqui, para a gente, nós vereadores, se pudemos ir hoje lá, está acontecendo uma obra, mas a mulher falou, com desculpa da palavra, a obra está uma bosta, está uma pouca vergonha.
Pois é.
Está ruim demais. Então, parabéns até o Flávio pelo projeto dele que está entrando aí. A Regina pediu vista para fazer algumas emendas.
É muito importante para quem. A gente está aqui, não é para coisa, não. É, às vezes, algumas pessoas falam assim, ah, vocês tá lá na base, engole tudo. Não. Eu não engulo coisa errada, não. O que é errado para mim, está errado. Então, eu trabalho numa linha. Agora, não vou deixar de questionar as coisas que estão erradas, como já questionei várias vezes algumas obras aqui que não foram acabadas e questiono até hoje. Agora, também não vou deixar de dar o mérito às coisas boas que aconteceu. Se falar que não fez nada no Padre Faria, falar que não fez nada, eu discordo. Porque tem várias obras que foi feita lá. E posso citar cinco ou seis obras aqui com projetos bons que tem lá. As coisas não são perfeitas, não estão tudo perfeitas, mas também a gente não pode deixar de reconhecer as que são perfeitas. Então, presidente, então, voltando lá ao Padre Faria, eu acho que o pessoal merece e tem que ser escolhida por eles. E não ser escolhida por um vereador, ou um prefeito, ou uma pessoa lá. Eles é que têm que escolher lá e nós, cabe a nossa parte, vereador Paquinha, é fiscalizar e correr atrás para que o prefeito faça. Porque nós não, aquilo que você falou é verdade. Por mais que você cobre, questione, briga, mas se o prefeito, se o governo não quiser fazer, ele não faz. Porque a caneta é com ele. E não vem com essa onda, não, que tudo passa lá e fala, essa faz, essa não faz, essa eu vou amarrar fulano lá na câmara, não vou fazer. Isso aí a gente sabe muito bem disso. Todos aqui sabem, não tem bobo aqui, não. As coisas funcionam assim. Então, senhor presidente, sobre o Padre Faria é isso. O segundo assunto, senhor presidente, eu tenho... sido procurado aqui também, na ladeira João de Paiva, em relação, diz que os fãs, mais uma vez, embargou uma parte das obras que estão sendo feitas aqui na ladeira João de Paiva, e essa semana eu vou fazer um requerimento para ver qual que é o tempo que eles pedem pelo embargamento, porque a empresa já pegou o serviço, o projeto tinha sido aprovado, e se tinha sido aprovado, na certa, passou pelo SFAM ou passou por alguma autoridade. 3 minutos, só. Obrigado, presidente. Na certa, passou por as autoridades. Não foi feito na base de linhas erradas nenhuma, não. Porque quando se passa um projeto de extrema importância, que pode acontecer acidentes, igual vinha acontecendo vários, inclusive sábado passado, aconteceu às 11 horas um acidente lá. Não teve vítima, mas aconteceu um acidente de carro lá, prensou o cara lá no cano do barranco lá. E o que, que acontece? Então, a gente vai fazer esse requerimento também, pedindo que esse laudo saia mais rápido. porque é questão de emergência, é questão de acidente. Ninguém está pedindo aqui para beneficiar a OAB, não. É, vai beneficiar toda uma comunidade. É uma coisa coletiva que vai segurar várias... É, Parque das Andorinhas, passa ali, São Bartolomeu, Catarina Mendes, Campo Grande, as pousadas, vários lugares lá que precisa ali, sem contar com a comunidade, que precisa realmente ali. Muitas vezes descem a pé e os carros espremem as pessoas ali, não, só passa um carro. Então, eu gostaria até de pedir ao governo que empenhasse mais, porque já tem 30 dias que a gente quer a solução lá, uma solução segura. Quando eu fui lá conversar com o prefeito, ele falou que com 30 dias dava a resposta, então a gente vai aguardar essa semana, e semana que vem eu já vou estar atrás do governo para ver o que aconteceu lá, que precisa fazer a obra mais rápido. Senão a empresa vai alegar também que, porque embargou lá, ela vai ficar sem, vai fazer uma parte, não fazer outra, e a gente não quer isso, a gente quer o melhor para o município de Ouro Preto. Presidente, por hoje é só, muito obrigado.
Força do requerimento 159/11, com a palavra Cimério Rosa. Retirada a pedido do autor. Com a palavra, vereador Flávio Andrade.
Presidente, vereadores, não podia deixar de comentar as reportagens que saíram no Jornal Estado de Minas de ontem e de hoje, fazendo referência a políticos de Ouro Preto. O Estado de Minas de ontem, o título é Ficha Suja Dirige Fundação. Ex-prefeita de Ouro Preto, atual vice-presidente da FAOP, Marisa Maria Xavier Sanz, foi condenada por improbidade administrativa. Pela lei, ela não pode ocupar cargo no governo. Já foi falado aqui, ela ocupa hoje o cargo que foi criado só para ela, de vice-presidente da Fundação de Arte Ouro Preto. E o jornal ainda trata aqui de uma ironia, que a cidade é patrimônio da humanidade. Uma das principais atribuições da fundação, que tem a ex-prefeita como sua dirigente, é exatamente a preservação do patrimônio cultural de Ouro Preto. Parece que uma das condenações dela é exatamente de problemas com a preservação do patrimônio. Então, essa foi a notícia de ontem. E a notícia de hoje? O maior jornal do Estado, um dos maiores jornais do Brasil, Ouro Preto ocupa hoje a cabeça da primeira página. Ficha Suja trabalha como assessor do governador. Diz o seguinte: condenado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais por improbidade administrativa, o ex-prefeito de Ouro Preto, Zé Leandro Filho, trabalha na assessoria direta ao governador Antônio Anastasia. É o quinto ocupante de cargo comissionado do governo estadual a apontar pelo Estado de Minas, que não se enquadra na lei da ficha limpa mineira. Três já foram exonerados. A outra, também condenada por improbidade administrativa, é Marisa Xavier, vice-presidente da FAOP. Diz a matéria, presidente, vereador, não sei quem já pôde ler, o caso que o ex-prefeito foi condenado, envolve também o ex-vereador Simval. Naquela ocasião, segundo o jornal, eu conheço essa ação, o vereador Simval era também motorista da prefeitura e recebia como vereador e como motorista, ainda que não exercesse a função de motorista. O Ministério Público abriu uma ação e foi condenado tanto o ex-prefeito quanto o ex-vereador, e esse caso, então, é levantado aqui pelo principal jornal do Estado. A parte de dentro, José Leandro Filho, auxiliar direto de Anastasia, tem menos de um mês para comunicar que foi condenado por improbidade e que, por isso, não pode ocupar o cargo. Não sei o valor, presidente... Eu não sei o valor, presidente, dessa remuneração desse cargo. Eu até estou ali com a publicação, se não me engano, foi no dia 5 de março que saiu a publicação no Diário Oficial do Minas Gerais, da nomeação do senhor Zé Leandro Filho como assessor do governador Anastasia. Ele mora em, não sei se mora em Ouro Preto ou Mariana, parece que atende Mariana, e assessora o governador lá na cidade administrativa. A distância é grande, não sei como é que funciona isso. Tem um decreto próprio governador que estabeleceu um prazo de 30 dias para as pessoas que estão incluídas nesse nessas acusações ou condenações do Ficha Limpa possam se manifestar. Então, segundo o jornal Estado de Minas, o ex-prefeito tem 23 dias para comunicar ao Estado essa sua condenação, de acordo com o decreto do próprio governador. Então, a gente fica satisfeito de ver, presidente, vereadores, comunidade, que a justiça funciona, que a justiça tem funcionado. Essa ficha suja foi iniciativa do povo brasileiro, com algumas entidades ligadas à CNBB, à OAB e outros. Foram coletadas milhares de assinaturas, não sei se chegou a milhões, encaminhada ao Congresso Nacional, e que gerou, então, essa lei da ficha limpa. Acompanhamos nos últimos tempos aí uma discussão grande sobre ela, se valia para essa eleição, se não valia, se vale para a próxima, né, o critério da lei. De qualquer maneira, ela ainda está sendo discutida no âmbito do Supremo. O Supremo ainda não bateu o martelo integralmente sobre ela, mas é um grande avanço. A gente fica feliz de ver que uma aspiração, que uma reivindicação da sociedade brasileira, baseada em muita indignação de ver votos sendo comprados, políticos gerenciando mal os recursos públicos, chegam agora às barras do tribunal. Isso acontecia e ficava por isso mesmo. Me lembro muito bem, em 96, eu me candidatei a prefeito de Ouro Preto. Era vice-prefeito, me candidatei a prefeito de Ouro Preto. Naquela ocasião, essa Câmara Municipal tinha, o presidente se lembra disso, rejeitado as contas do ex-prefeito Zé Leandro do ano de 88. A rejeição das contas do prefeito acarretava na sua inelegibilidade. Ele não poderia se candidatar por um período de 8 anos. Naquele ano, isso foi em 95 para 96, ele acionou a Câmara Municipal. Ele abriu um processo na Justiça contra a Câmara Municipal e isso lhe devolveu os direitos políticos. Então, ele ficou preocupado se já havia uma lei que determinava que ele não podia candidatar, ele ou qualquer outra pessoa, qualquer outro prefeito que tivesse suas contas rejeitadas. Ele abriu um processo de justiça contra a Câmara, se candidatou, venceu as eleições, cumpriu o seu mandato e esse processo foi até o Supremo Tribunal Federal. Então, a gente fica triste de ver que algumas determinações legais, a justiça, o processo judicial, acaba abre alguns artifícios para que mesmo a pessoa condenada, aquela condenação não tenha efeito legal. Um processo desse pode ir até 10 ou 15 anos circulando por aí. Esse caso, do ex-prefeito Zé Leandro, chegou ao Supremo Tribunal Federal, se não me engano, com 2 recursos, um recurso extraordinário e um recurso especial. Não sou advogado, não tenho detalhes sobre isso, mas parece que são essas figuras. Mas fico feliz, prefeito, de ver que a sociedade se mobilizou, o Congresso fez um projeto de lei, o Supremo referendou parte dele e hoje a imprensa está atenta, está atuante. O Jornal Estado de Minas merece todo o nosso elogio, nosso reconhecimento, por ter fazendo, não é campanha contra alguém, não. É uma campanha a favor da moralidade, a favor dos políticos que tenham, né, cumprido o seu mandato com idoneidade, cumprido o seu mandato com isenção, obedecendo às leis. Neste caso, pelo qual o ex-prefeito foi condenado, volta a falar, refere-se ao vereador Sival, o prefeito é condenado porque ele é aquele gestor, ele é o mandatário para poder fazer o pagamento. É claro que a prefeitura tinha muitos funcionários, mas o pagamento foi feito ao vereador Sival como autoria, sem que ele exercesse a função. Então, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que é a mais alta corte do Estado, entendeu que estava errado, que era ilegal e condenou, então, esse prefeito. Parabenizo o Jornal Estado de Minas por essa campanha a favor da ficha limpa, a favor da idoneidade da área pública e, até coincidentemente, nós aprovamos há poucos dias a lei da ficha limpa, um projeto do companheiro vereador Júlio Pimenta, e o prefeito pede até que convide os vereadores hoje, às 15h30, no auditório da prefeitura, vai ser feita a sanção da lei municipal da ficha suja. Essa lei municipal foi proposta pelo vereador Júlio, aprovada pela Câmara e impede que pessoas que tenham sido condenadas nos modos da lei estadual e da lei federal ocupem cargos no município de Ouro Preto, sejam comissionados, sejam contratados, sejam efetivos. Então, fico feliz de ver, primeiro, essa grande campanha do Jornal Estado de Minas, a justiça está sendo feita. Vamos ver agora a posição do governador, na medida que já há 5 casos denunciados a ele, o governador do estado sempre prega a moralidade, sempre prega a idoneidade, sempre prega uma função honrosa da política, ele não pode ter como assessor direto dele, nem imagino o que a assessoria faz, uma assessoria direta ao governador, que não sei nem se vai lá à cidade administrativa, deve ser uma assessoria à distância, às vezes assessoria também por internet, não tem muito isso hoje, mas eu fico até curioso de saber o que faria o cidadão Zé Leandro como assessor do governador. Será que é apenas um agradecimento eleitoral, um troca-troca eleitoral? Você me apoia, te dou um cargo depois? Parece que a ex-prefeita Marisa foi assim, porque criou-se um cargo para ela. Vamos criar um cargo de vice-presidente da Fundação de Arte de Ouro Preto para dar para a ex-prefeita derrotada na eleição anterior, né, que esteve junto com o Zé Leandro na última campanha eleitoral. Vamos dar um cargo para ela. É um agradecimento, né, fazer isso com o dinheiro público, vamos dar um cala-boca nela, vai ficar quietinha lá, não sei fazendo o quê, não sei se ela chegou a entrar no prédio da FAOP, se ela sabe onde é que é. E agora o ex-prefeito Zé Leandro também, nomeado como assessor, parece que mais um agradecimento, né? Trabalha para mim que depois eu te dou uma beirada no estado. Enquanto o estado for tratado dessa maneira, realmente é muito ruim. Temos que denunciar, se tiver em outros lugares tem que ser denunciado também. O importante é vermos que a justiça funcionou, a lei surgiu da sociedade, funcionou, e vamos ter agora a lei municipal a partir de hoje, às 15h30, para que a gente possa ter também no município de Ouro Preto esse rigor de que os cargos sejam ocupados por pessoas que tenham idoneidade na sua vida pública. Por último, presidente, convidar todos, temos hoje às 19h30, em Lavras Novas, na Casa Paroquial, uma reunião da Associação de Moradores de Lavras Novas com a Polícia Militar. Alguns problemas têm acontecido no Distrito de Lavras Novas, o sargento Ebernito vai participar com a gente. Faço o convite a todos que possam participar, e principalmente à comunidade de Lavras Novas. Por hoje é só, muito obrigado.
A palavra é a doutora Flávia Mara.
Senhor presidente, senhores vereadores, plateia presente, rádio ouvintes, internautas. Senhor presidente, queria requerer aqui verbalmente, espero contar com os colegas aí, uma reunião extraordinária de comissões conjunta na terça-feira, dia 31, que nós temos a itinerante do Salto, do distrito de Santo Antônio do Salto, porque nós temos dois importantes, todos são importantes, mas esses são tão importantes quanto, que é o de lei complementar 8, que dispõe sobre o plano de cargos e vencimentos da prefeitura em relação aos cargos de nível médio, concurso técnico, que passará para o vencimento mensal de 1.050, o piso para técnico em meio ambiente, prótese dentária, turismo, agrícola, análises clínicas, contabilidade, informática, radiologia, segurança de trabalho, edificações, enfermagem, higiene dentária. E o que chegou à casa hoje, que é o projeto de lei complementar 10, que institui a gratificação de 10% para os professores a partir de 1º de setembro de... a partir de agora, e 15% a partir de janeiro de 2012. Além de trazer o piso, né, o piso nacional de R$ 1.187. Então, são projetos importantes, tão importantes quanto os outros, mas a gente poderia estar fazendo essa reunião conjunta e extraordinária às 15h no Salto. Porque para fazer aqui e ir para o Salto é muito longe, né? E o serviço de secretaria já estará lá, né? Poderia sair um pouco mais cedo, acho que com uma hora dá para chegar ao Salto. E a gente faria essa reunião lá no Salto para que a gente pudesse estar votando o mais rápido possível, discutindo e votando esses, principalmente esses dois projetos de lei complementar. Estaria da... Pois não.
Eu pensei em outra sugestão, vereadora. Não tem funcionado as reuniões quando tem itinerante. Lá em Glória foi um caos, né? Só conseguimos fazer até hoje Rodrigo Silva. Não tem sala, a gente chega lá, fica no meio da confusão. Eu acho que seria mais produtivo, e é um assunto que envolve profissionais da prefeitura que teriam dificuldade de ir ao Salto, se a gente pudesse fazer aqui na quarta-feira, por exemplo, para tentar votar na quinta. Eu acho que seria... Não só esse projeto que a vereadora se referiu, temos outros, Eu acho que é importante definirmos
isso
rapidamente.
Tem uma assembleia dia 1º, né?
Primeira que dia?
Primeira é quarta.
Quarta-feira. Não, não são só esse projeto. Eu volto a falar.
Não,
reunião
são
de comissão.
Vários.
Reunião de comissão itinerante. Só uma que funcionou mais ou menos em Rodrigo Silva, de todas que nós tentamos fazer. A de Glória outro dia foi complicado, não tinha mesa para a gente sentar, sentamos no plenário. Na hora da reunião começar, nós estávamos ainda começando a reunião de comissão. Então, não sei se dá certo. Eu queria sugerir a gente pensar um outro momento, a segunda, a quarta, que não fosse lá, porque o vereador lembra disso, não está funcionando. Chega lá, aquela confusão, é gente pedindo coisa para a gente, montando som, montando vídeo, ou segunda-feira aqui à tarde, ou na quarta-feira pela manhã. Sugiro que a gente pense em um outro momento. Eu acho que lá não vai funcionar. E não são só esses projetos. O projeto SEMAI, por exemplo, temos que conversar muito sobre ele. Né? Outros projetos estão na casa, a casa está cheia. Sugiro, então, que a vereadora possa pensar, e os companheiros vereadores, ou segunda-feira, à tarde, por exemplo.
Terça de manhã.
Ou terça de manhã. Eu estou à disposição para outro momento. Eu acho que só para ser mais produtivo o nosso encontro. Lá, realmente,
nós temos definido
fica
hoje.
Confuso. Obrigado pela parte.
Ok. Então, fica a critério aí, gente. Pelo menos terça pela manhã, né? Melhor? Terça pela manhã?
Tá bom.
9 horas? Ok? Reunião de comissões em conjunto. Aqui. Para preparar tudo e levar para o salto. Boa sorte. Então fica marcado para terça? Às 9? Então, o senhor vai aceitar verbal? A gente assina? Verbal mesmo, né, presidente?
Bom, pode oficializar, sim.
Ok.
Para ter mais garantia.
Então fica para terça às 9 horas da manhã. Obrigada, gente.
É audiência pública na segunda-feira. A Comissão de Finanças Públicas da Câmara Municipal de Ouro Preto convida para uma audiência pública para prestação de conta da Prefeitura Municipal de Ouro Preto referente ao primeiro quadrimestre de 2011. Dia 30 do 5, segunda-feira, às 18 horas, no plenário da Câmara Municipal. Para finalizar, nós relembramos ontem, pela sessão solene, a comenda Beatriz Brandão, onde nós tivemos homenageados. A vereadora Regina Braga foi uma das homenageadas, e a gente destaca essa importância da vereadora, né, ser, além de vereadora, ser uma das pessoas que luta, trabalha em defesa do nosso povo ouropretano. Então, por isso, ela mereceu os nossos aplausos, como as outras também, né? São pessoas que trabalham com muita dedicação. Nós fizemos essa homenagem. É uma coisa tão importante a Câmara Municipal fazer esse tipo de homenagem. São pequenas as... A comenda, diploma, é simples, mas com certeza, no futuro, isso representa muito na vida de cada pessoa que recebeu essa homenagem, os filhos, netos, isso é muito importante para a vida deles, desses que vão vir. E não havendo mais nada a tratar... Com a palavra, vereador Leonardo Edson.
Inscrito como orador, chegou aqui um panfleto, né, do sindicato, dizendo que eles vão fazer uma paralisação no dia 1º do 6. Vai ser na quarta-feira que vem. O porquê o município havia sinalizado que daria um aumento em torno de 6,5% para a categoria. E agora, senhor presidente, o município está voltando atrás e quer dar apenas 3,5%. Então, terá uma paralisação geral. É ruim isso, né? Prefeito que não cumpre palavra, secretário que também não cumpre palavra, porque se o secretário da Fazenda manifestou que poderia, sim, dar este aumento, e por que, que agora voltou atrás? Falta de recurso? Será que é? Na semana retrasada estava entrando mais projeto aqui, criando mais alguns cargos aí para o município. E quantos outras ações corretas e incorretas da prefeitura que poderia cortar, por exemplo, as incorretas? Por que, que o município gasta tanto com a consultoria jurídica lá de Belo Horizonte, José Nilo de Castro? Por que gasta, sendo que tem tantos assessores jurídicos no município? Né, vereadora Regina, a senhora já foi secretária de administração. Qual que é a opinião da senhora? Por que, que o município gasta tanto com consultoria jurídica lá no escritório de José Nilo de Castro? Qual a opinião da senhora, como ex-secretária de administração?
Olha, porque o dinheiro não é nem do prefeito, nem do vice, nem dos grandes, né, da cúpula aí. O dinheiro é do povo de Ouro Preto. Se fosse deles, meu filho, com certeza, tinha menos advogado. Eu nunca vi tanta advogada. A prefeitura de Ouro Preto nunca teve tanto advogado, tanto procurador, e ainda paga uma fortuna para o Zé Nilo de Castro. Né?
Uma fortuna.
A gente não vê resultado.
Agora, um aumento digno para o servidor não tem. E ainda, às vezes, aparece lá um vereador fazendo demagogia lá, né? Fazendo demagogia lá. Cuidado com esse vereador que aparece lá, hein? Fazendo demagogia lá em cima das costas do servidor. Mas o servidor está esperto. O servidor não está bobo mais, não. Né, vereador? Diz que semana passada apareceu um vereador lá, demagogo, fazendo demagogia. Vai lá, fala que é para dar, chega lá prefeito. Não dá. Fazer que nem fez com a Câmara aqui ano passado. Aí meu sindicato está sabendo, o servidor está sabendo de que tipo de gente que é isso, né? Aí... vereador, colega vereador Luiz, ontem o senhor, mais o vereador Paquinha e um outro vereador aí teve na reunião com a associação do bairro lá, Caminho da Fábrica, e foram, eu fui até convidado também, mas ontem já tinha um compromisso, sobre aquela discussão sobre o complexo esportivo ali do Caminho da Fábrica. Parece que o vereador Júlio apresentou um projeto lá. Se ele é legislativo, como é que dita as regras, né? Apresentou um projeto lá. Esse projeto, você sabe, quem mais uma enganação. Que foi ele mesmo que fez uma reunião no ano eleitoral de 2008, poder fazer aquele galinheiro lá no Caminho da Fábrica. Aquele campo, parece mais um galinheiro. Aí ontem falaram que ele apresentou um projeto, deveria ser a Secretaria de Esporte apresentar o projeto. O que não vai fazer. Não tem recurso esse ano para poder fazer, não. Se eles falaram que vai fazer, isso é mentira. Isso é mais uma englobação para o ano que vem. Agora, cabe o vice-prefeito doutor Dimas ir lá e falar se vai começar esse ano ou se vai começar no ano que vem. Porque o doutor Dimas é um homem que tem palavra, não é cínico e nem mentiroso, não. Por que não fizeram, então, lá em 2005 e 2006, quando teve a frente lá da secretaria? Não fez. Está lá o campo do Caminho da Fábrica... aquele estado de ruína, e gastaram R$150 mil em 2008, e está agora, aí já tem, 2008, 2009, 2010, agora em 2011, chega lá com um projeto, fala que vai fazer, isso é mentira, sabemos que isso é mentira, poderá fazer, começar no ano que vem, o que eu torço é que faça mesmo, mas coisa que vai fazer esse ano, você conversa fiado, nem o campo da Água Limpa, o prefeito falou que vai inaugurar ele em setembro, outra mentira, estão mexendo lá a parte de tartaruga. Aí sempre eles arrumam desculpa. Agora, desculpa que não está tendo mão de obra. Mas não falaram que inaugurar em setembro? Põe robô para trabalhar. Ou põe o prefeito para trabalhar lá, ou põe alguns assessores que ficam à toa lá na prefeitura, só recebendo. Põe esse para poder trabalhar lá. Alguns. Não são todos, não. Nós sabemos que tem uma massa da prefeitura aí que trabalha. Mas uma minoria, uma, não, um 15% aí, ou 20% de cargo de confiança, são mais ou menos 300. 20% de 300 são 60. 60 é operário. Lá para o campo da Guaripa. Esses que ficam por aí. Ficam por aí, Praça Tiradentes, em frente ali para Padaria Centeio. Para esse povo poder trabalhar no campo da Guaripa. Para esse povo poder capinar um bocado de rua aí. A Câmara há esse projeto aí da fiscalização das obras. Vou trazer aqui essa fiscalização, o vereador Flávio, que faz parte dessa comissão, para olhar essas quadras que foram construídas no município de Ouro Preto. A quadra lá da Gualimpa está em estado de decomposição. Os meninos estão brincando lá, machucando muito, porque olha por quê. O piso de quadra, o vereador Luiz é construtor, ele sabe que tem que ser liso. O piso é piso grosso, vereador. A quadra do Alto Cruzeiro aqui também, que reformaram ela também, deram uma nateada ruim, soltou toda. É, o piso da quadra do Alto das Dores, gastaram-se uma fortuna e lá virou cimento grosso de novo. Teve um menino que foi jogar bola na semana passada, ele caiu. Ele esfolou tanto que foi como se fosse queimadura de primeiro e segundo grau. Uma coisa triste. Aí nós temos lá aquela comissão que está dentro da Secretaria de Obras. Sou Paulo Moraes e um outro rapazinho, que eu esqueci o nome dele. O que, é que esse povo faz? Esse povo tinha que fiscalizar também. Eles não são engenheiros? Há uma divergência interna dentro da Secretaria de Obras, que quando o fiscal sério consegue detectar o problema da obra, quando ele manifesta e dá pau no serviço, o que, que o governo do prefeito Angelo Oswaldo, que as pessoas ligadas dentro da Secretaria de Obra fazem, sindicato? Eles afastam aquele funcionário daquela obra, quando ele consegue detectar que está errado da maneira que está executando o serviço. Aí ele vai, eles vão dentro da Secretaria de Obras, retira ele, proíbe de naquela obra fiscalizar. Aí indica um outro lá poder fazer levantamento da obra e para mandar pagar. Aí, como a justiça no Brasil só condena quem eles querem, não condena o prefeito Angelo Oswaldo por essa péssima administração. Escola do Mota caiu, como a vereadora Regina Braga falou ali. Não houve condenação do prefeito. Esse campo lá de Dona Gilberta, quantos anos? Sabemos que passou pela mão do Jamil Gesteira. O chefe do Poder Executivo era o prefeito Angelo Oswaldo. Deu nada. Deu nada para ele. Nada. Aí o ex-prefeito Zé Leandro, segundo a justiça, fez essa lambança aí. Aí o condenou. Aí, na minha opinião, é o seguinte, porque os jornais, esses jornais todos, senhor presidente, eles escrevem os poderes executivos pagam para escrever. Então tem gente dentro do próprio governo do estado mandando essas matérias para derrubar, né? Agora, se realmente deve para a justiça, tem que pagar. Agora, por que não houve uma condenação com o prefeito Angelo Oswaldo quando a escola do Moda caiu? Não houve. Por quê? Deve ter parente dele lá dentro do tribunal, deve ter uma influência grande. Agora, na minha opinião, quem deveria defender o prefeito Zé Leandro aqui, se é que cabe defesa, era o vereador Moisés. Eu até falei com ele, você não vai defender, não? Ele falou assim, eu não vou defender. Então, você não vai defender, muito menos eu. Só por hoje.
Pela ordem, falaram.
Esqueci de falar, presidente, nós estamos... Vai ter no outro fim de semana a segunda campanha de doação de sangue Ouro Preto. Estamos fazendo a divulgação já, a Hemominas, a Santa Casa, a Secretaria de Saúde, estudantes da medicina. Nós estamos fazendo a divulgação ampla, vai ser no outro fim de semana, dia 4 e 5 de junho, sábado e domingo, no prédio da medicina lá no campus, em frente ao ginásio poliesportivo. No ano passado, mais de 250 pessoas doaram seu sangue. Cada pessoa que doa sangue pode salvar 4 vidas. Então, eu queria aproveitar o microfone da Câmara para poder divulgar. Estamos fazendo reuniões e jornal, cartaz e folder, mas fazer o convite aos companheiros vereadores que possam ajudar a divulgar dia 4 e 5 do mês 6, sábado e domingo, no prédio da medicina. Quem quiser doar sangue e salvar vidas, a Hemominas vai estar lá recebendo de braço aberto. Obrigado.
Só lembrando os companheiros vereadores que na terça-feira 31 a Câmara Itinerante estará no Santo Antônio do Salto. Solicito a senhora secretária fazer a chamada final.
Cruvimara Batalha. Presente. Flávio Andrade.
Presente.
Júlio Ernesto. Leonardo Barbosa. Presente. Luiz Gonzaga. Presente. Regina Braga, presente. Maurício Moreira. Maurílio Zacarias.
Presente.
Moisés Rodrigues e Silmério Rosa.
Sob a proteção de Deus, em nome do povo ouropretano, declaro encerrada a presente reunião.